Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha aí, mais um trenzinho. Esse trem é de fora, hein? Christmas, one of those boys would wind up with a train set, but he played with it more than anyone. This song's for him and all the men who worked on the railroad. Aí, a gente ouvindo os trens, né, da vida através do nosso programa de hoje, a canção do Russ Taff, esse cantor country norte-americano, com a música chamada Life's Railway to Heaven. É uma canção que também fala de trem, né? E mais uma das canções belíssimas que fala de trem. A gente ouvindo ao longo de todo o programa aí, trem de tudo quanto é lugar. É, porque realmente é, a gente vê que o trem é recorrente não só na música mineira, que é muito forte, né? Essa coisa do trem, mas também até na música norte-americana, né? No country, principalmente, por causa das velhas estradas de ferro lá dos Estados Unidos, que foram construídas no século XVIII, século XIX, né? Então é realmente muito bacana a gente ver a beleza aí dessas canções que também falam sobre as viagens de trem. Mas agora vamos voltar aqui pro Brasil e vamos pro nosso Brasil de ponta a ponta.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Bom, a gente passou o programa ouvindo músicas falando de trem, agora vem o trem de verdade. Esse trem não é efeito especial, é o trem de verdade, a Maria Fumaça de Tiradentes, ouça só. As crianças, as famílias, toda essa beleza da Maria Fumaça que faz o trajeto de Tiradentes até São João del Rei. Essa gravação, eu estive em Tiradentes em 2015 e levei um gravador digital e fiz essa captação aí. Tem toda a viagem, a gente pegou todo o áudio, né, da viagem a partir da saída de Tiradentes até chegar na estação de São João del Rei. Então, ao longo dessa nossa conversa sobre o Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes, a gente vai continuar ouvindo o trem, né? Porque o trem vai continuar passando. Aumenta o trem aí, Vidigal. Pronto. Pode deixar o trem enquanto a gente conversa, porque nós vamos falar, né, sobre esse festival de cultura, Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, né? Entre os dias 24 de agosto e o dia 2 de setembro, a plataforma Fartura do Brasil realiza, né, a 21ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, homenageando aí também o tricentenário da cidade, né, de Tiradentes, com essa ideia, né, gastronomia original, enfim. E nesse ano os chefes mineiros serão os principais estrelas aí desse evento. Vamos conversar um pouco com a Luísa Fecarota, que é a curadora gastronômica do festival. Luísa, muito prazer em ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson, e os ouvintes da Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem. E a gente
quando essa sua ideia de deixar esse fundo delicioso da Maria Fumaça para inspirando a gente.
Pois é. Eu vou te fazer um convite. Nesses próximos 10 minutos a gente vai viajar junto aqui na Maria Fumaça.
Vamos embora,
porque, né, a Maria Fumaça está aí apitando, soltando sua fumaça, fazendo o seu barulho e alegrando a vida das pessoas. Aliás, é uma festa, né? A partir da Maria Fumaça é um negócio sensacional. Realmente, a gente vê as crianças empolgadíssimas assim com a saída do trem, com a chegada, quando a Maria Fumaça chega na estação. Enfim, é sempre uma coisa muito bacana, né, Luísa? Isso é um atrativo para a cidade, e a cidade que acabou se tornando um polo gastronômico, né?
Claro, então, Tiradentes já é uma delícia por natureza, né? A gente vai a Tiradentes, imagina, passear naquelas linhas de paralelepípedo, aí tem as igrejas, aí tem um museu super arborizado e tal, e tem essa coisa também da Maria Fumaça, que é lúdico, né? Uma coisa que volta no tempo, na história. Então, nesse ano que o festival vai comemorar 21 anos e vai homenagear os 300 anos da cidade de Tiradentes, achei que foi uma lembrança ótima sua, um ótimo começo da gente iniciar essa conversa.
Luísa, a gastronomia, quer dizer, Tiradentes é uma cidade muito curiosa, porque por conta dessa questão do festival, ela acabou se tornando um polo gastronômico. Eu falei isso porque tanto você tem a tradicional comida mineira, quer dizer, aquela comida típica, muito típica do interior de Minas, muito presente aí na cidade, como você também tem uma gastronomia internacional fortíssima. Mesmo fora do festival, há restaurantes de cozinha internacional aí em Tiradentes que são espetaculares. Como é que foi esse potencial da cidade foi se desenvolvendo para essa gastronomia tão rica?
Então, na verdade, na medida em que a Tiradentes foi se desenvolvendo como um polo de turismo, a cidade também carrega consigo esse potencial gastronômico, né? Essa capacidade de atrair pela comida. O que eu acho muito interessante de Tiradentes, particularmente, são os restaurantes que se voltam à cozinha mineira mesmo, porque o turista, eu entendo que ele esteja lá para entender um pouco mais dessa dinâmica. O que a gente enxerga nos últimos anos, e isso foi muito fomentado pelo próprio festival e tal, é uma volta de alguns jovens cozinheiros aos elementos daquela região mesmo. Então, como representar aquele pedacinho de Minas, né? Então, um chefe de cozinha que vai atrás de algum elemento criado e cultivado naquela região, como é que isso acontece, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem se intensificado muito. Acho que isso é uma coisa para a gente olhar.
Uhum.
E nesse ano, o festival também vai, nessa homenagem aos 300 anos da cidade, a gente está com um formato em que a gente vai convidar só chefes mineiros.
Uhum.
Isso também é uma celebração a Minas Gerais, né? Que é muito curioso você pensar que Minas nasce de uma escassez absurda e vira essa riqueza do ponto de vista da gastronomia, que hoje é um traço, eu diria assim, da sociedade mineira, né? O mineiro, ele tem esse traço da hospitalidade, e ele tem esse traço de receber com comida, isso tudo está ligado ao DNA do mineiro, né? Então,
verdade.
A gente vai tentar contar um pouco essa história, assim, com a presença grande de chefes mineiros, não só que moram em Minas, mas que saíram de Minas. Então, a gente sempre faz uma pesquisa de chefes mineiros que saíram de Minas para tentar entender como é que eles realizam a cozinha deles em outros contextos, né? E como é que Minas é aceito. As pessoas geralmente gostam de Minas em todas as regiões do país, né?
Então, é verdade.
Tem essa força.
Pois é, você mesma foi capturada, né, Luísa?
Pois é, porque eu sou paulista.
A gente nota que você,
né,
não é mineira de saída, mas enfim, como é que foi esse negócio de... Como é que o bichinho de Minas Gerais mordeu você?
Pois é, olha só, a plataforma Fartura, ela nasce, eu digo sempre, de um embrião que é o Festival de Tiradentes, né? Esse festival, ele nasceu há 21... Está na 21ª edição, né? Nasceu em 1997. E é muito curioso você reparar esse caminho até agora, porque ele nasce muito internacional. E era, né, o que a gente buscava nos anos 90 como consumidor, né? Então,
uhum,
chef de fora, essa coisa do francês, italiano, e essa referência sempre de fora para dentro. O que que a gente vê? Que desde que o Festival de Tiradentes foi abraçado pela plataforma Fartura, a gente sofreu um processo que eu chamo de abrasileiramento. Então, o festival, ele passou a olhar cada vez mais para o Brasil, para a riqueza que a gente tem no país. E a partir disso, a gente se torna uma plataforma de pesquisa de cozinha brasileira.
Uhum.
E aí é que eu fui pega, não só por Minas, mas pelo Brasil inteiro, porque eu trabalho nessa área de gastronomia há muitos anos. Mas é encantador poder viajar ao Brasil e conhecer profundamente a cozinha brasileira. Não só a cozinha os ingredientes que a gente às vezes acha até exótico, né? O que é super relativo, porque para um índio, por exemplo, uma formiga não é nem um pouco exótica, é uma coisa que faz parte ali da cultura alimentar, né, do índio. Então, você não só notar os ingredientes, como os modos de preparo, o que resiste, né, da tradição, o que se transformou, como é que se moderniza, e quem são esses agentes, né? Quem são essas pessoas que fazem a nossa cozinha? Não são só os testes de cozinha, né? Tem todo esse caminho aí da origem ao prato. Então a gente desenvolve esse trabalho.
O que está acontecendo muito, é o que a gente está vendo muito, até inclusive na própria o que a gente chama de alta gastronomia, eu acho que esse termo é meio complicado, mas enfim, vamos lá, porque tem se usado muito. É justamente essa busca, essa volta à origem, né? Para você descobrir de onde vem, porque às vezes você vai enfeitando tanto e firulando tanto as coisas na hora de preparar, na hora de fazer um prato, que no fim das contas você perde inclusive a mão da origem da coisa, né? A referência.
Perfeita, sua colocação está perfeita. E a gente vê nesse retorno uma tentativa dos chefes surpreenderem os seus comensais. Então, o que é a gastronomia, né? O que você chama de alta gastronomia, e que todos chamam em geral, mas é um termo polêmico, né? É a capacidade de encantamento. Então, o comensal, ele vai ter aquela experiência que é super efêmera, que ele vai comer aquela comida e acabou, né? E aquilo faz parte dele, mas aquela experiência acaba naquele instante. Ela começa e acaba naquele instante. Então, o chefe de cozinha, ele está muito empenhado em criar coisas que surpreendam o comensal. E nessa busca, ele tem voltado, sim, a elementos muito antigos da cozinha que não necessariamente são conhecidos. Então, você vê aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, se a gente for ver essa cultura caipira, que é totalmente esvaziada, né? Porque as pessoas negam a raiz caipira aqui em São Paulo. Eu digo que a boa cozinha paulista foi para Minas e lá ficou. Mas você vê que tem produtores em fazendas que respeitam todo o sistema de produção e de relação entre homem e natureza e entre produtor e consumidor, que estão super empenhados em resgatar às vezes leguminosas que saíram do nosso repertório, né? E que voltam como se fosse uma coisa nova e não é. Então voltam e têm a capacidade de encantar de novo, né? Então é muito interessante ver essa volta mesmo, que é uma maneira de voltar às origens e de uma nova maneira de encantar a mesa. Eu entendo assim, Edson.
Com certeza, com certeza. Bom, o festival vai então do dia 24 de agosto a 2 de setembro, né, Luísa? E serão, enfim, vários restaurantes aí, vários chefes presentes, e os frequentadores aí terão a oportunidade, os comensais, né, terão a oportunidade de experimentar diferentes pratos, diferentes mãos de cozinha, né?
Isso, comer, assistir a aulas, assistir chefes de cozinha cozinhando e ensinando suas receitas. Tem um espaço só com produtores da região, então a gente pode conversar com os produtores e levar queijos ou cachaças ou doces mineiros para casa. Maravilha. Também. São 15 dias de bastante alegria, assim.
Com certeza. Luísa, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Obrigado por viajar com a gente aqui na Maria Fumaça, aqui do nosso Feijoada Completa.
Foi uma delícia, Edson, eu que agradeço.
Muito bom. Luísa Fecarota, ela que é curadora gastronômica e, portanto, está aí junto, né, com a plataforma...
Fartura,
exatamente. nesse festival... pela 21ª edição do Festival de Gastronomia, Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Luísa, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você e sucesso no festival.
Muito obrigada, Edson, um abraço a todos.
Abraço, obrigado. E vamos subir a Maria Fumaça. Tá aí a Maria Fumaça de Tiradentes para fechar a feijoada de hoje. E bom, a gente tinha falado no começo do bloco aqui sobre a questão das estradas de ferro dos Estados Unidos, as antigas, né? Então vamos fechar o programa de hoje de uma forma bem surpreendente. Música de raiz, bluegrass de qualidade, Seldon Seen, É um grupo de música country de raiz lá do interiorzão dos Estados Unidos, trazendo aí uma música chamada Old Train, o trem velho, o trem antigo, né? Falando aí dessa beleza dos trens antigos. Muito bem, você pode participar sempre aqui com a gente do Feijoada Completa e a gente vai encerrando o programa de hoje, sempre contando com a sua audiência. O programa de hoje teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Vidigal Barbosa e a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada no seu rádio e você fica aí com a historinha dos trens antigos, das grandes estradas de ferro do interior dos Estados Unidos com o Old Train, com o Seldon Sean. Um abraço pra você, até a semana que vem, tchau, tchau.
You're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails, they cry with every mile. I think I'll stay a while. Old train, I grow weary at the miles, and I'll miss the freedom that was mine. Old train, just to think about those times, I'll smile when you hop on by. Old train, each time you pass, you're older than the last, and it seems I'm too old for running. I hear your rusty wheels grate against the rails, they cry with every mile. I think I'll stay a while.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.